DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, especialistas defendem a revisão do modelo de recenseamento eleitoral.
O grande desafio é, de certa forma, por um lado, o custo financeiro disto.
Membros da ex-junta militar da Renamo negam envolvimento no ataque em Sofala.
A Renamo não está apto para entrar nas matas para disparar.
Donald Trump recuou e anunciou ontem a suspensão das tarifas aduaneiras. A que se deve esta decisão? Tema para perceber nesta emissão. Eu sou Sandra Quiala e este é o Jornal da Noite da DW com edição de Guilherme Correia da Silva. Para o desenvolvimento das notícias, fique conosco. Especialistas moçambicanos defendem a revisão do modelo de recenseamento eleitoral em Moçambique para aumentar a transparência no processo. Ao mesmo tempo, os especialistas queixam-se da falta de vontade política para mudar o sistema atual, apesar dos pedidos constantes da sociedade civil e dos protestos pós-eleitoral dos últimos meses. Silaide Mutemba.
O especialista em processos eleitorais, Miguel de Brito, defende uma revisão profunda do atual modelo de recenseamento eleitoral em Moçambique. Segundo o perito, o sistema vigente envolve custos elevados e exige a realização de um recenseamento a cada ciclo eleitoral. Isso compromete a eficiência e a sustentabilidade do processo. De Brito alerta que o atual modelo tende a desmotivar os eleitores e abre brechas que colocam em causa a credibilidade das eleições desde a fase inicial.
Isto é um esforço para o eleitorado, não é? Mas também é um custo muito grande, porque cada vez que isto tem que se fazer, tem que se montar uma infraestrutura humana, logística, material, tecnológica, para poder recensear estas pessoas. O grande desafio é, de certa forma, por um lado, o custo financeiro disto.
Afirma. Outro ponto crítico, segundo o especialista, é a ausência de mecanismos eficazes de auditoria dos cadernos eleitorais, o que facilita a manipulação dos dados.
As listas eleitorais, sejam elas periódicas ou contínuas, têm essa fragilidade, não é? Que se não houver um mecanismo de verificação, é possível empolar a lista com nomes que não existem, não é? O que é preciso é criar um mecanismo que controle realmente como é que entram os dados, que dados é que estão lá, são verídicos. E há formas de auditar o sistema.
A este propósito, o pesquisador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, lembra as denúncias, no passado, de manipulação de equipamentos de recenseamento, alegadamente para impedir o registro de eleitores da oposição. Lázaro Mabunda destaca a falta de vontade política por parte dos partidos representados nos órgãos de gestão eleitoral para rever o modelo atual, apesar das preocupações levantadas até agora pela sociedade civil.
O que nós podemos concluir é que não me parece que a própria CNE, cujos membros degladiaram durante todo o processo, se mostram disponíveis ou dispostos a virem apresentar as suas opiniões para, no sentido de lhes apoiar naquilo que eles querem defender sobre o próximo modelo de recenseamento eleitoral.
A DW contactou a Comissão Nacional de Eleições para obter um posicionamento oficial sobre as sugestões e denúncias apresentadas. O porta-voz da instituição, Paulo Quinica, informou apenas que não tem mandato para se pronunciar sobre o assunto. De Maputo para a DW, Slide Mutemba.
Qual o melhor modelo de recenseamento para Moçambique? Esta é a pergunta do dia na nossa página da DW África no Facebook e já recebemos muitos comentários. A Aurifam diz que esse governo tem sérios problemas para emitir documentos eletrónicos porque a mão de obra não está qualificada, logo terão dificuldades de manipular votos eletrónicos. Este foi só um dos comentários e logo mais traremos outros. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o governador de Cabo Delgado, Valige Tawabo, afirmou hoje em Pemba que há automobilistas que estão a ser alvo de extorsão ao longo das estradas da província por indivíduos ainda não identificados. Para além de imobilizarem os condutores e exigirem dinheiro, o dirigente referiu que esses mesmos homens, chegam a assassinar membros da comunidade. Embora não tenha especificado os locais exatos onde os crimes ocorrem, o governador disse que o modo de atuação destes criminosos difere do utilizado pelos terroristas que, desde 2017, têm cometido atrocidades em Cabo Delgado.
Estão a extorquir alguns concidadãos e em alguns momentos resulta até em óbitos, em confronto, mas sentimos que do dia 8 até o dia de hoje há um trabalho significativo de intervenção das nossas forças de defesa e segurança para que sejam identificados esses grupos e aí passarmos a aferir melhor de que grupo se trata.
Foi o governador da província moçambicana de Cabo Delgado, Valige Tawabo, em declarações hoje aos jornalistas. Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo exonerou Joaquim Rivas Mangrace das funções de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, nomeando Júlio dos Santos Jane para o cargo, como anunciou hoje a presidência. No comunicado, a presidência da República, como é procedimento normal, não adianta motivos para o afastamento de Mangrace, que tinha sido nomeado para o cargo em março de 2021 pelo anterior chefe de Estado, Filipe Nyusi, referindo apenas que foi exonerado por despacho presidencial. Em Angola, pelo menos 408 pessoas morreram devido à epidemia da cólera, cujo primeiro caso foi registrado no último dia 7 de janeiro, segundo informou nesta quinta-feira a Agência de Saúde Pública da União Africana. Esse número representa um aumento de 25 mortes em comparação ao número publicado há uma semana, destacou o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças. O investigador e ativista guineense Soumaila Diallo disse hoje que Portugal devia cortar relações com o que considera o regime ditatorial liderado pelo presidente Umaro Sissoko Embalo na Guiné-Bissau. O investigador e ativista falava lusa a propósito de uma carta aberta enviada pelo coletivo de estudantes e trabalhadores guineenses ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que explicam Por que razão deve cessar o apoio à ditadura instituída por Umaro Sissoko Embalo na Guiné-Bissau.
DW Deutsche Welle.
Após ataques de supostos homens armados contra viaturas na região de Nyamapaza, no distrito de Maringue, em Sofala, no centro de Moçambique, várias correntes relacionaram o ato às declarações dos ex-guerrilheiros da RENAMO e da chamada Junta Militar do Partido, que exigem o pagamento das suas pensões. Mas os membros da Junta negam a autoria dos ataques. André Matsangaíssa Júnior, porta-voz do grupo, esclarece que, apesar de não receberem as suas pensões no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR, nenhum dos seus homens está nas matas para reivindicar os seus valores monetários. Em entrevista à DW, Matsangaíssa Júnior lança a suspeita de que esse ataque pode ser uma estratégia para tentar sujar a imagem da RENAMO, dos seus desmobilizados e da junta militar. E isso, segundo o porta-voz da junta, só beneficia um ator, o partido no poder, Afrelimo.
Nós, desde até hoje, não estamos a receber. Se der alguém a dizer na televisão que todos já receberam, é uma pura mentira. A verdade é isso que vocês estão a ver. Somos desmobilizados, armamos, fomos mentidos, fomos traídos com o Sufo Mamade e o amigo Felipe Jacinto Nunes e também o grupo de contato das Nações Unidas. O possível desafio é para agora. É de não pagar os desmobilizados, criar problema no Moçambique, começar a disparar, viver dentro da guerra. Porque qualquer é Moçambique, a Frelimo tem dinheiro, a Frelimo tem financiamento, a Frelimo tem apoio. Agora, sem guerra, isso tudo, eles não têm como. O possível que eles têm é o quê? É perseguir os homens armados de Arnamo, que é do Recedel, para terem nervos, para fazer dia, para dar mais. Razão pela qual nós já percebemos. E ninguém da Junta, nem da Renamo, nem o Massagueta Júnior, estará afrontando as matas. Agora o plano que tem a Renamo, inclusive os desmobilizados que não estão a ter sua expressão, é de escrever um dia, entrar na cidade, começar a marchar.
Mas é exatamente isso. Quando dizem que querem começar a marchar, o que é que significa exatamente?
Nós não queremos fazer greve. Queremos marchar dentro da cidade.
Mas que tipo de marcha?
Para o mundo estar bem. É uma pacífica, vamos escrever, estamos acompanhados com polícias à frente e atrás, não vamos matar os nossos cartazes a dizer Moçambique não está bem.
Permita-me lhe perguntar isto, houve esta semana um ataque na região de Nhamapaza e algumas pessoas relacionam isto com o descontentamento dos ex-desmobilizados da Renamo. Tem alguma relação ou não?
Não tem. A Renamo não está apto para entrar nas matas para disparar.
Muito menos a Junta Militar?
A Junta Militar, até inclusive, vem também os da Renamo desmobilizados. Não é ninguém. O que eles estão agora, o que eles querem primeiro, eles indicaram o dinheiro, sair na rua, mostrar o mundo, todo o país, que é verdade. Esse assunto de Nhamapaza é assunto da Frelimo contra Frelimo.
O que é exatamente? O que quer dizer Frelimo contra Frelimo?
A Renamo tem problema agora, sabe dizer o que sabe? De Ossuco Mamadi e a Renamo. Os desmobilizados não podiam o mandato de Ossuco Mamadi agora.
Uhum.
E também na Frelimo houve problema. Que esses dois problemas, eles querem lançar para a Renamo. O Felipe Jacinto Nunes queria continuar o mandato. O grupo da Frelimo disse que não. Algo tem que procurar entre eles, se resolver a capaz, sem mexer a Junta, sem mexer a Renamo. Isso de quererem fazer confusão e mexer a Renamo nem vale a pena. Porque a Renamo, quando quer fazer guerra, se clara.
Está a dizer, entre outras palavras, que aquilo é uma espécie de um ataque para fazer um aproveitamento político.
Exatamente.
Okay.
Querer sujar a imagem do André Matagueta Júnior. Querer sujar a imagem da Renamo. Querer sujar a imagem desmobilizada da Renamo. Nenhum homem armado da Renamo que está nas matas para reivindicar os seus valores humanitários. Nós vamos reivindicar os nossos valores humanitários dentro da cidade. Vamos passar dentro da cidade. É conhecimento do governo, porque vamos escrever para nos acompanhar. Depois o governo não nos responder, ainda temos outra alternativa dentro da cidade. Há de chegar às vezes que nós vamos declarar que agora, já que o governo nos reconhece, nós vamos votar. No dia que eu vi que a Renamo quer votar nas matas, a primeira coisa é procurar as armas, depois de encontrar as armas, vamos votar nas matas. Vamos voltar, vamos esperar qualquer indicado, mas já não temos.
Foi André Matsangaíssa Júnior, porta-voz da chamada Junta Militar da Renamo, numa entrevista conduzida por Amós Fernando. A polícia moçambicana garante que decorrem trabalhos de investigação para identificar os autores do ataque e apurar as respectivas motivações. A Renamo distanciou-se do ataque. A DW tentou ouvir a Frelimo, mas foi sem sucesso. Entretanto, há uma questão que vamos tentar esclarecer um pouco mais, a questão dos pagamentos das pensões aos ex-guerrilheiros da Renamo no âmbito do processo de DDR. Alguns ex-guerrilheiros têm vindo a público queixar-se de que estariam a ser burlados e não estão a receber os pagamentos prometidos. Amós, mais uma vez, boa noite. Quais são as principais reclamações dos desmobilizados do DDR?
Bom, as principais reclamações têm que ver com kits de habitação, pagamento, por exemplo, do valor inerente à inserção social dos desmobilizados, mas também o valor inerente às pensões. Para já, os desmobilizados têm vindo a reclamar o incumprimento de todas estas as promessas, o incumprimento do governo de honrar com estes compromissos com este grupo.
Mas as pensões estão ou não a ser pagas?
Bom, o último relatório do governo moçambicano aponta que até o final do ano passado já tinham sido processadas pensões para pouco mais de 3 mil dos cerca de 5.200 ex-guerrilheiros da Renamo.
No entanto, os ex-guerrilheiros de Arnamo têm vindo a reclamar que ainda não estão a receber, ou seja, os valores ainda não começaram a refletir nas suas contas. Alguns dizem que os valores já começaram a chegar nas contas, mas os mesmos estão muito abaixo daquilo que é estabelecido no decreto que regula os pagamentos de salários na função pública em Moçambique. E Arnamo diz que isso deve-se ao facto de que o pagamento das pensões obedece à ordem em termos de patências dos militares, ou seja, o major-general tem um valor e um soldado normal também vai ter um outro valor diferente, o que significa que não haverá um valor igual para os desmobilizados da Arnamo no ato do pagamento das suas pensões no âmbito do processo de DDR.
Muito obrigada, Mons Fernando, por estas explicações.
DW. A sua voz da Alemanha.
O presidente norte-americano Donald Trump é notícia em todo o mundo desde que anunciou no início do mês as famosas tarifas recíprocas. Mas ontem, depois de muitas críticas dentro e fora de portas, Trump recuou e suspendeu por 90 dias a aplicação das taxas a vários países. A exceção é a China. Está conosco a jornalista Raquel Loureiro para fazer o ponto de situação. Raquel, por que este recuo de Donald Trump a anunciar a suspensão das tarifas aduaneiras? Houve algo que mudou?
Segundo a Casa Branca, houve 75 países que pediram para negociar as tarifas e são precisamente estes que vêm agora às taxas suspensas por 90 dias. Para além destes países, houve governos que anunciaram que, face aos aumentos das exportações, procuram agora novos parceiros e novos acordos comerciais, e a China destacou-se como o gigante económico que decidiu retaliar, impondo mais taxas sobre os produtos norte-americanos. Por isso, esta suspensão de tarifas não se aplica a Pequim.
Como é que está a relação entre a China e os Estados Unidos da América?
Depois de muitas trocas de ameaças e críticas desde o início desta semana, Pequim aplicou ontem uma tarifa de 84% sobre os produtos norte-americanos. Donald Trump respondeu e anunciou também esta quarta-feira uma taxa de 125% sobre as importações chinesas. Ora, há analistas que entendem que, ainda que pareça um número grande, estes 125% indicam na prática o que já as taxas iniciais indicavam, que o mercado dos Estados Unidos está de portas fechadas para os produtos chineses e que as empresas chinesas têm, por isso, agora que encontrar novos mercados. Pequim disse, entretanto, que manteve conversações com a União Europeia e também com a Malásia sobre fortalecer os laços comerciais. A China tem insistido que não há vencedores numa guerra comercial. Já Donald Trump, que não admite ser retaliado, garante que os dois países irão alcançar um acordo comercial.
Obrigada, Raquel. Entretanto, a União Europeia disse hoje aos Estados Unidos que está pronta para negociações substanciais sobre a questão das tarifas.
DW Notícias.
A presidente da Comissão Europeia debateu hoje com Canadá, Nova Zelândia e os Emirados Árabes Unidos o futuro das relações comerciais entre estes e a União Europeia na sequência das tarifas aduaneiras impostas por Washington. Na conversa telefónica com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, Ursula von der Leyen falou sobre as conversações sobre um acordo de comércio livre que foram lançadas. A Turquia libertou hoje mais de 120 pessoas detidas durante os protestos antigovernamentais que abalaram o país no passado mês.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema da abertura desta edição para lhe perguntar: qual o melhor modelo de recenseamento eleitoral para Moçambique? Como sempre, recebemos vários comentários. A Cássio Nicua diz que para um recenseamento exaustivo deve-se contratar órgãos independentes onde a Frelimo não mexa o nariz, dizia. Depois a fiscalização seja da sociedade civil e ativistas dos direitos humanos sem ligações com a Frelimo, escreveu. Outro comentário de Acácio, no caso de José Mater, diz que não temos um modelo que possa ser útil. Os fulanos, mesmo perdendo eleições, vão recorrer ao material bélico. Esses foram, então, alguns dos comentários que recebemos hoje na nossa página do Facebook. Boa noite.